Muito boa tarde, maluquinhos e abilolados em geral. Está entrando no ar a sua PR Cardan, Rádio Matraca Limitada, bem limitada. Um programa criado, produzido, apresentado e ouvido por Laerte Sarrumor,
Ailton Munhaine Júnior
e Alcione Sana, aquela.
Se tens fé no coração, tudo, tudo então terás. Pede um bem à tua estrela e alcançarás. Abre bem teu coração e vê quanto a crença faz. Tudo podes desejar e alcançará.
Quem quiser realizar tudo aquilo que sonhou, basta olhar no céu a estrela que passa. Se você não sabe bem o que vai acontecer, essa estrela tudo poderá fazer.
Samba! O sonho, a magia, o encantamento pedem passagem aqui na Rádio Matraca. Minha cara Alcione Sana, boa tarde.
Boa tarde, Laerte.
Boa tarde, Mileto. Boa tarde, ouvintes. Sim, hoje vamos entrar no fantástico mundo de Walt Disney. Papai Walt Disney, né? Ou melhor, da Disney Corporation. Né? Todo esse mundo de encantamentos e de business que eles criaram, né? O especial Disney no Brasil, ou seja, gravações brasileiras de trilhas de filmes, desenhos, peças, etc.
Curiosidades
do mundo Disney. Diga o texto aí, Alcione.
A Disney talvez tenha sido a primeira grande empresa multimeios de entretenimento. Ela já faz parte do inconsciente coletivo de quase todo o planeta há já quase um século, como sinônimo de entretenimento para toda a família, com seus filmes de longa-metragem, desenhos animados, livros, canções, gibis, emissoras de televisão e objetos em geral, criando novos personagens ou reciclando textos alheios. É graças às adaptações da Disney que muita gente tem tido seu primeiro contato com autores como Lewis Carroll, Hans Christian Andersen, Carlo Collodi, Vitor Hugo e os Irmãos Grimm. Essa é uma das mais belas e emblemáticas canções dos desenhos da Disney vertidas para o português. A Estrela Azul, When You Wish Upon a Star, do desenho Pinóquio. Ouvimos primeiro a gravação original de 46, na voz de Paulo Tapajós, versão de Paulo Soledade, autor de clássicos da MPB como Estrela do Mar e Estão Voltando as Flores. E estamos ouvindo a mesma música em ritmo de samba com Martinho da Vila, do CD Disney Adventures em Samba, de 2010.
E é só você pedir.
Grande Martinho. E segundo Ailton Munhaine Júnior, né, nos informa, essa música está na programação normal, fantástica aqui da Rede USP de rádio, né?
Olha só,
programação
hein?
Musical, Som da USP.
Só no Som da USP, uma coisa
dessas.
E
vamos com mais Disney.
Vamos.
Eu vou pra casa, agora eu vou. Eu vou pra casa, agora eu vou.
Olhem! Alguém na nossa casa.
A janela está aberta.
A luz está acesa.
É capaz de ser um fantasma.
O lobisomem.
Silêncio. O bicho pode ouvir. Abra a porta devagar. Vamos entrar na ponta dos pés.
Silêncio. Se a fera acorda, devora todos nós.
Beberam minha água.
Comeram meu pão.
Mexeram nas minhas flores.
O bicho deve estar lá em cima dormindo. Vamos subir sem fazer barulho.
Silêncio. O Dunga espia no buraco da fechadura.
Sim, é um fantasma. Está embaixo dos lençóis. Toma três camas.
Temos que matá-lo enquanto ele está dormindo.
Silêncio, silêncio. Vamos entrar devagarinho.
Fala aí, Alcione.
Ah, demais, viu? A presença da Disney no Brasil também é tão forte quanto antiga. Basta lembrarmos que todo nerd de óculos é chamado de professor Pardal, toda pessoa econômica demais lembra o tio Patinhas, toda quadrilha é os irmãos Metralha e nossos dois neurônios são chamados de Tico e Teco. Além de rato, ser gíria para policial graças a Mickey Mouse, que exerce essa profissão sob o comando do delegado Coronel Sintra. Sem falar em canções de grande sucesso como eu vou, pra casa, agora eu vou, do desenho Branca de Neve, os Sete Anões, do qual ouvimos primeiro a gravação original da versão brasileira do desenho de 1945. Inclusive com um trecho do Diálogo dos Anões. Estamos ouvindo agora com o grupo Molejo, do mesmo CD Disney Adventures em Samba, de 2010.
Eu vou pra casa, agora eu vou. Pararatimbum, pararatimbum, eu vou. Eu vou, eu vou pra casa, agora eu vou.
Rádio Matraca.
Quem tem medo do lobo mau? Lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau?
Salacadula, mexicabula, bibidi-babidi-bu. Junte isso tudo e teremos então bibidi-babidi-bu. Mexicabula, bibidi-babidi-bu. Isso é magia, acredite ou não, bibidi-babidi-bu.
É, mexe com a bula, viu, Alcione?
Mas foi o que eu ouvi.
É, fique bem claro.
Claro. Outras canções de grande sucesso são Quem Tem Medo do Lobo Mau, do desenho Os Três Porquinhos, que ouvimos agora há pouco na gravação original de 1946, adaptação de João de Barro e Eduardo Bergalo, e Bibidi Bobidi Bull, do desenho Cinderela, que estamos ouvindo de fundo com a cantora Joyce, faixa do CD Disney Bossa Nova, lançado em 2005. Aliás, por falar em Lobo Mau, o roqueiro carioca João Luiz Vordenbach Filho se tornou bem mais conhecido pelo apelido de Lobão, que adquiriu por usar na infância um macacão parecido com o do personagem. E o primeiro emprego do nefando e nefasto Ayrton Munhaine Jr. foi de vendedor na loja Grilo Falante, um dos primeiros sebos brasileiros de discos de rock. E o dono da loja, o saudoso Roberto Kirsinger, tinha esse apelido por causa de sua semelhança com o personagem da versão Disney da história de Pinóquio.
Pois é, e além das músicas da Disney, né, propriamente dita, quer dizer, feitas para os produtos Disney, tem muitas músicas que falam sobre o universo Disney, né? Ao longo do programa a gente vai ouvir algumas, começando por essa aqui.
Papai Walt Disney, não me abandones. O teu talento é mensagem de esperança.
Até vovó acha uma graça e num instante se torna criança.
Já fizeram papelão.
É uma gracinha essa música, né?
Sim.
Uma delícia. E a gente aproveita para mandar um abraço pro nosso querido amigo humorista, o Celso, o grande Celso do Comédia ao Cubo, de tantos grupos, né, que ele já participou. Um dos melhores imitadores e patudones do Brasil. Diga lá, Alcione.
É, a empresa criada por Walt Disney sempre soube fazer boas alianças, inclusive com grandes artistas da música de todos os gêneros, como os maestros Leopold Stokowski, Spike Jones, Peggy Lee, Elton John e Randy Newman. No nosso programa sobre Elton John no Brasil, mostramos versões de algumas composições para filmes da Disney. E esse nosso especial Disney no Brasil veio lembrar que a parceria da Disney com a música brasileira vem de longe e é das mais produtivas. Basta lembrar alguns dos nomes que participam de produções da Disney dublando, compondo, cantando, produzindo ou fazendo versões e arranjos. Ari Barroso, Aloysio de Oliveira, João de Barro, Radamés Inátali, Peri Ribeiro, Doris Monteiro, Ivon Cury e o MPB4. E as produções e personagens da Disney firmaram presença no inconsciente coletivo brasileiro, a ponto de inspirarem muitas canções dos mais diversos gêneros, como Papai Walt Disney com o conjunto Farroupilha, que estamos ouvindo aí de fundo, uma gravação de 63.
Branca de neve, ai que saudade do Zé Carioca, da Cinderela, do Dumbo, do Bambi.
É, do Bambi mais ou menos. Brincadeira, uma gracinha o desenho Bambi. Olha, Alcione, eu tive alguns prazeres e privilégios nessa vida. Um deles foi apresentar o programa Nas Ondas do Rádio, lá na extinta TV Manchete, né? Onde eu tive contato com muitos artistas da era do rádio: Mirinha Borba, Marlene, Silvio Caldas, etc. inclusive o conjunto Farroupilha. Veja só, um conjunto do Rio Grande do Sul, né? Pelo, o nome já sugere isso. O conjunto Farroupilha esteve nesse programa, eu tive imenso prazer de apresentá-los, entrevistá-los. E eles cantaram essa música do Walt Disney lá, ao vivo, no palco lá da TV Manchete. Foi um dos grandes prazeres que eu tive na vida, ver isso ao vivo.
Rádio Matraca! Oba!
O tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tem que se alimentar, que vai comer umas minhocas no pomar. O tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tem que se alimentar, que vai comer umas minhocas no pomar. O tico-tico tá outra vez aqui. O tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tem que se alimentar, que vai comer umas minhocas no pomar.
Grande Tico-Tico! Tico-Tico no Fubá, Zequinha de Abreu, uma das músicas brasileiras mais gravadas no mundo inteiro, né? Até em Esperanto e Yiddish e tudo mais, mas diga aí.
Durante a Segunda Guerra Mundial, a Disney seguiu a famosa política da boa vizinhança estadunidense, inclusive com o Brasil, produzindo os filmes Alô Amigos e Você Já Foi à Bahia, grandes clássicos da música brasileira como Aquarela do Brasil, Tico-Tico no Fubá e Você Já Foi à Bahia ganharam fama mundial por terem aparecido nestes filmes. Estamos ouvindo Tico-Tico no Fubá com a sambista Leci Brandão, mais uma faixa do CD Disney Adventures em Samba, de 2010. E em 1941, Walt Disney criou o personagem Zé Carioca, estereótipo do brasileiro que sempre resolve tudo no jeitinho. Vamos ouvir agora uma curiosidade curiosa, garimpada pelo Ayrton, um spot da revista Zé Carioca, gravado nos anos 60.
Esta música lembra criança. Esta lembra Brasil. E esta lembra Zé Carioca. Zé Carioca, o famoso personagem brasileiro de Walt Disney, está ligado à ideia de criança e de gente grande também. Porque Zé Carioca é uma divertidíssima revista de histórias em quadrinhos gostosa da gente ler. Toda colorida, com todos os personagens de Walt Disney. Zé Carioca.
Rádio Matraca!
Há de chegar, enfim.
Bom dia, menina. Posso entrar?
Não, senhora. Os anõezinhos não querem que ninguém entre aqui.
Ora, que tolice. Eu sou uma pobre velhinha vendedora de maçãs. Olha aqui.
Zangado não era má pessoa. Apenas não gostava de mulheres.
Ah, mulheres, um veneno. Se lhes damos um dedo, querem a mão inteira.
Branca de Neve, no entanto, era sempre bondosa para ele, assim como para com todos os anões. E depois de fazer todo o serviço de casa, contava-lhes histórias e cantava-lhes canções.
Cante-nos uma canção bonita.
Uma canção de amor.
Um dia encontrarei o amor com que sonhei. O meu príncipe eu sei que virá e para sempre comigo estará. Feliz meu coração, as aves cantarão e os sinos também irão anunciar. Então, meu amor, chega.
Rádio Matraca e o especialzão Disney no Brasil. Primeira parte, né? Porque depois vai ter mais especiais.
Sim,
sobre esse tema que é
coisa,
muito,
né?
Vasto. Muito vasto.
Lá, em 1938, João de Barro, o Braguinha, dirigiu a dublagem brasileira do desenho Branca de Neve, e o excelente resultado foi até muito elogiado pelo próprio Walt Disney em pessoa. Em 1945, a gravadora Continental resolveu lançar em disco uma versão resumida da história e canções do desenho com o mesmo elenco, incluindo Dalva de Oliveira e Carlos Galhardo, e também com direção de João de Barro. Seguiram-se outros discos de 78 rotações com trilhas brasileiras da Disney, numa coleção chamada Discos Infantis Continental, que foi a origem da famosa coleção Disquinho, lançada em 1960.
Pois é, quem não teve, né, esses disquinhos coloridos, né,
quem
coleção
never, né?
Disquinho? Eu tive, você teve, Zé teve, o Ayrton teve, e os ouvintes, aposto que a maioria também. É, as gravações dos anos 1940 ficaram tão boas que são as mesmas que se ouvem em alguns volumes da coleção Disquinho, inclusive relançadas em CD posteriormente.
Pois é, Someday My Prince Will Come tornou-se um clássico da canção pop e virou até standard de jazz, interpretado por feras como Miles Davis e Bill Evans. Uma curiosidade é que na primeira versão em disco da dublagem brasileira de 1945, esta canção aparece apenas como música incidental instrumental e num trecho cantado a capela por Dalva de Oliveira, que fazia o papel de Branca de Neve, que ouvimos aí agora há pouco. E em 1957, a versão Disney de Branca de Neve ganhou nova versão brasileira, e em outra gravadora, a RCA Victor, e com outro elenco, trazendo Branca de Neve interpretada por duas pessoas, a cantora Heleninha Costa e a atriz Daisy Lucid. Nesta nova gravação, a canção Someday My Prince Will Come aparece na íntegra. Estamos ouvindo aí de fundo, acompanhada dos diálogos do desenho.
As aves cantarão e os...
Pois é, Someday My Prince Will Come. Uma versão livre seria Algum Dia o Príncipe Will Ainda Me Come.
Isso, boa.
Alguma coisa por aí. Bom, e agora um que aqui é consenso, né? Todo mundo adora. Vamos lá.
Vem a mim, só a mim confiar. Somente em mim.
Fique quieto assim.
E saber que é melhor eu estar em redor.
É a serpente, Alcione.
Nossa, cai demais, não? Seguindo com os clássicos da Disney no Brasil, vamos com três da excelente trilha de Mogli, o Menino Lobo, de 1967. O 19º filme de animação da Disney e o último a ser inspecionado pessoalmente por Walt Disney. De fundo aí, Vem a Mim, com Magalhães Graça, a hipnotizante canção da Cobra K. E vamos ouvir na sequência duas pérolas dessa trilha, Sol Necessário, a canção do Urso Balu com Alberto Pérez, que deveria ser ensinada a toda criança como verdadeiro hino do ensinamento anticonsumista. E na sequência, a deliciosa Marcha dos Elefantes.
É, só como adendo aí, né, foi o último filme inspecionado pelo Disney e o primeiro filme a ser lançado após o seu falecimento, que foi em 66, né, e o filme foi lançado em 67, logo após. Vamos lá então com o Urso Balu e os Elefantes.
Eu uso necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. Eu digo necessário, somente o necessário, por isso é que essa vida eu vivo em paz. Assim é que eu vivo, e melhor não há. Eu só quero ter o que a vida me dá. Milhões de abelhas vão fazer o mel pra eu comer. E se por acaso eu olhar pro chão, tem formigas em profusão, e então prove uma.
Você come formigas?
Tranquilamente. E você vai adorar a coceira que elas dão.
Mogli, cuidado!
E o necessário pra viver você terá.
Mas quando?
Você terá. Eu uso necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. E eu digo necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. Veja um pica-pau, pau, que só pensa em picar.
Ai!
Ele vai se dar mal, mal, pra se alimentar. Não pique a peida no pé, pois peida picada no pé nunca presta, pois é. Não vai dar pé, você vai mal. Não pique essa peida como um pica-pau. Você entendeu esse angu?
Claro que sim, Balu.
Puxa vida, isso até parece conversa de louco.
Vamos, Bagueira, entre no compasso.
O necessário pra viver você terá.
Está pra mim.
Você terá.
Bairros de Paris, quem é que tem melhores pedigris? Quem é que esnoba os vira-latas? Naturellement, as aristogatas. Quem é que tem certo charme natural? Quem é que tem melhor vida social? Quem é que dispensa serenatas? Naturellement, as aristogatas possuem certa majestade quando vão pela cidade, e com tal dignidade que se nota bem quem é. Com gestos elegantes e atitudes deslumbrantes, não são vistas misturadas com a ralé. Oh, não! Quem sabe bem andar pelo salão e caminhar com toda distinção? Quem é que esnoba os vira-latas? Naturellement, as aristogatas.
Rádio Matraca e o especial Disney no Brasil. Gravações brasileiras de trilhas de filmes, desenhos e assemelhados do universo Disney, né? Lançados aqui no Brasil, versões brasileiras. E o que temos aí para essa segunda parte, Elcio?
Mais clássicos da animação Aristogatas. Estamos ouvindo a canção tema com Yvon Cury, gravação de 71. E na sequência ouviremos Todo Mundo Quer a Vida que um Gato Tem, com Doris Monteiro e Enio Santos. A curiosidade é que na versão do gibi, a banda do Gato Pilantra ganhou o belo nome trocadilhesco de Rei Gato e seus Blue Cats.
Alusão será a quê, né? Será algum grupo brasileiro?
Não bota pra quebrar a pilantragem.
Além do Gato Pilantra, estavam lá também o gato italiano, o russo, o chinês e o inglês, que cumprimentaram.
Buonasera, paisano! Bem-vindo ao lar, O'Malley!
Thomas resolveu fazer as apresentações.
Beleza? O Gato Pilantra é o maior gato da paróquia.
Eu estou encantado em conhecê-lo, nesse Gato Pilantra.
Igualmente, duquesa. A senhora é demais.
Mas que simpatia. A sua música é tão diferente, tão animada.
Isso não é Beethoven, mamãe, mas tem um balanço.
Ei, esse gatinho conhece bem o babado.
Ele conhece o quê?
Bem, senhorita, deixa-me elucidar o assunto. Quem quiser fazer o que ele faz, imitar todo o jeitão de um gato viver.
É, bicho, vem no embalo que um gato tem. De outra maneira não convém.
É papo furado.
Se alguém quer tocar sem saber o que é bom,
não sai nada, não.
Mas se alguém insistir, o som vai a sair.
Meio quadradão,
às vezes chega alguém que quer tentar.
Mas é o gato só que vai. Que vai balançar.
Quer ser o quadradão que vai andar pra trás.
Quer não fazer o que um gato faz. Se alguém quer tocar sem saber o que é bom, não sai nada, não.
Oh, rink, tink, tink. Se alguém insistir, o som vai a sair meio quadradão.
Oh, rink, tink, tink.
É, quem quiser fazer o que ele faz, imitar todo jeitão de um gato viver. Quem quiser ser bom numa sessão de jazz, é só fazer o que um gato faz.
Que beleza!
Quem quiser criar um som, ouça as notas do pistão que dão um sentimento na canção.
Eu vou até mudar de tom, já senti que fica bom para fazer uma improvisação. Os outros vão se congregar, a sessão vai começar e vai sair aquele jazz.
Então o som vai ser demais.
Por fim, os gatos da pilantragem foram embora.
Agora vão todos lá para baixo. Há uma surpresa para vocês.
Adelaide, que música é esta? Parece uma turma de gatos hippies.
Pois é exatamente o que são, Jorge. São o início da minha nova instituição.
Que instituição?
Meu lar para todos os gatos vira-latas e baitas.
Todo mundo quer a vida que um gato tem. Todo mundo quer a vida que um gato tem.
Todo mundo quer a vida que um gato.
Rádio Matraca. Oh, sim, claro.
Cruela, cruel, Cruela, cruel, é mais traiçoeira que uma cascavel.
Oh.
Em suas veias só circula fel.
Oh.
Cruela, Cruela, em suas veias só circula fel.
Roger, cuidado!
Cruela, Cruela, cruel. Eu tenho bem certeza que Cruela veio de um lugar que é bem cruel. Seus olhos são de alguém, são de alguém que vem do além. E esse além, eu sei, não é do céu. Uá! Ah,
para com
Cruella,
isso,
cruel, Cruella, cruel. É mais traiçoeira que uma cascavel. Em suas veias só circula fel. Cruella, Cruella, cruel.
Cruel.
É, do desenho 101 Dálmatas, estamos ouvindo Cruella, cruel. E a curiosidade é que na versão do gibi, a vilã Cruella, cruel se chama Malvina Cruella.
Foi por um triz. Mas agora Dumbo já voava com firmeza. Perseguiu os palhaços e todos eles mergulharam em seus baldes d'água. Perseguiu o chefe do circo e este tomou de rosto no chão. Em seguida, avançou por sobre os inamistosos elefantes e despregou o maior susto de suas vidas. Depois, agitou mais vigorosamente suas orelhas e volteou o circo sob os mais estrondosos aplausos da multidão. Bem, justamente como eu previ. Transformaram Dumbo no astro do circo depois disso, e ele voava todos os dias no número final comigo em seu dorso. Evidentemente, tiraram a mãe de Dumbo da cadeia, deram-lhe a melhor carroça do circo para viajar. Como vocês veem, tudo saiu bem para todos. E finalmente, a trupe viajou para Hollywood, num trem especial, justamente porque o Walt Disney ia fazer um filme, gravar um disco e escrever um livro a nosso respeito. E foi o que ele fez.
Não tem alguém mais nada que eu possa ver. E não se pode negar de ver. Porque eu vi e sei bem que vi. Eu vi um elefante voar.
Pois é, essa aí qual que é, Alcione?
É do desenho Dumbo, eu vi um elefante voar, o When I See an Elephant Fly, uma gravação de 67.
Pois é, e tem esse outro trecho aqui que você trouxe também, né? Além
é esse
do...
outro trecho que toque, né, no final do filme.
No final do filme, né? Vamos ouvi-lo também, do desenho Dumbo, o orelhudo.
Você já viu um elefante voar?
Eu já vi um avião voar.
Já vi um dragão voar.
Eu já vi você voar. Isso eu também vi.
Já vi girafa usar colarinho em pé. Vi uma vaca dando café. Mas fiquei um mês sem poder falar de ver um elefante voar.
O que você disse?
Pois é, de ver um elefante voar. Já vi um boi boiar, vi gambá sambar, vi uma cobra se requebrar. Mas fiquei um mês sem poder falar de ver um elefante voar.
Vi tanta coisa de duvidar.
Me mostraram coisa até que contando não dá pé.
Coisa que nunca acreditei.
Ouvi tanta fábula que nem liguei.
Já vi relógio andar,
jacaré correr.
Já vi até boato correr. Mas fiquei um mês sem poder falar de ver um elefante voar.
Voar. É. E lembrando que são os pássaros, os pássaros pretos.
São os corvos.
Os corvos que cantam. Essa parte aí do desenho que eles viram o elefante voar.
Não vale nada.
E o elefante Dumbo, todo mundo sabe, quem conhece a história, que ele trabalha num circo, né? E a gente lembra aqui a grande, monumental pesquisa do Ayrton Munhaine Jr. sobre a música e circo que ele fez, né, para o Centro de Memória do Circo. Aliás, esse Centro de Memória do Circo que deve, é obrigatório que todo mundo visite o Centro de Memória do Circo. É uma beleza aquilo lá, né? Um pedaço da nossa memória que fica na Galeria Olido, no centro da cidade, em frente ao Paysandu.
Você não tem família?
Uma para todo dia do mês. Você manja, mas não sou de nenhuma.
Acho que não compreendo.
Também não é para compreender, não. Escuta, broto, já é tarde. Você não está com fome?
Onde é que eu vou jantar se eu sair de casa?
Um malandro boêmio como eu, conhecedor de todos os problemas da rua, naturalmente tem amigos. Vamos comer bem e muito bem no restaurante italiano do Tony.
Quem é o Tony?
Tony é um amigo que me adora. Acha que eu sou um vira-lata inteligentíssimo. Quando eu apareço para jantar, até serenatas ele me faz.
Você come no salão?
Bem, Broto, no salão seria um pouco inconfortável, não? Mas nos fundos do restaurante há um caramanchão delicioso.
Ah, jantar com canções napolitanas deve ser uma maravilha.
E o Tony vai ficar contente quando souber que eu e você...
O que é que tem?
Bem, vamos jantar, né?
Oh, lindo luar que reflete no mar e nos traz a bela notte. Uma canção que vem do coração quando chega a bela notte. O raiar das estrelas que faz tudo emudecer e um romance de amor que da noite vai nascer e toda essa luz dos seus olhos azuis é o luar da bela noite. Oh, lindo luar que reflete o mar.
Oh, lindo luar. É mais uma unanimidade aqui entre os integrantes da equipe da Rádio Matraca, né? Que todos adoramos esse desenho. Sim. E sua trilha, né?
Que coisa linda, né? E da animação Adame Vagabundo, estamos ouvindo Bela Notte, com Rosina pagando o papel de Lady e Aloysio de Oliveira como Vagabundo. Este foi o primeiro LP brasileiro de trilha sonora original, lançado em maio de 57.
É histórico, hein? É o primeiro LP brasileiro de trilha sonora original, né? Lançado em 57. Mas quem tá cantando aí não é o Vagabundo, não. Não é o Aloysio de Oliveira. É o Tony, o dono do restaurante. É o gordão. O Zé tá chorando aqui, tá emocionado.
Percebi que faz parte da vida
junto,
do Zé.
Faz parte da vida
tocou,
dele.
Tocou, né, Zé?
Alcione, é a Rita Pavone?
Que elemento!
É quase, né? Quase, diga lá.
Quase, do filme Mary Poppins, que eu adoro, estamos ouvindo. Supercalifragilisticexpialidoso, com Denise Barreto, cover do arranjo da gravação de Rita Pavone.
É, a Rita Pavone gravou essa música e a Denise Barreto faz o cover brasileiro aqui no especial Disney no Brasil.
É realmente incrível.
Eu vou sentar agora, eu vou. mostrar como ela faz. Depois de alguns dias, tu vai tá pedindo mais.
Ave Maria,
nossa,
coisas de Ayrton,
senhora,
hein?
Pelo coisas amor de Deus, viu? E como aqui a Rádio Matraca tem que ter um lado trash, mesmo no especial sobre a Disney. Trata-se de Eu Vou Pra Casa Agora Eu Vou, paródia maliciosa de Tatizaki, intitulada Pararatimbum, com refrão mudado para Sentar Agora Eu Vou. E esta canção acabou proibida não por causa de censura, e sim por problemas com direitos autorais. Uma gravação de 2015.
Ainda bem que proibiram,
nossa,
né?
Nossa, é o que eu pensei.
É Tatizaki, olha só, não é a
que
Tati
elemento,
quebra barraco.
Que
é,
elemento,
é a Zaki.
Né?
Pagode na Disney, foi super maneiro que houve por lá. O Zé Carioca tocava pandeiro, era o partideiro que ia versar. O Mickey tocava guitarra e o Pato dono do seu cavaquinho. A galera chegando, batuque rolando, geral sacudindo miudinha. Era um tal de Oiés pra cá e um tal de Oh My God pra lá. Todo mundo que foi ao pagode da Disney cantou e sambou sem parar. Era um tal. Pagode da Disney cantou e sambou sem parar. Chegou o Pateta, todo estabanado, e o Tio Patinhas com sua cartola. O Quinho, Zezinho e Luizinho tocavam cuíca, tocando viola. O João Bafo de Onça tocando seu banjo não foi brincadeira. O Primo Gastão veio de mestre sala e a Margarida de porta-bandeira.
O samba continua pedindo passagem aqui no especial Disney
bom,
no Brasil,
hein?
Da Rádio Matraca. Diga lá, Alcione.
E aí, terminamos essa primeira parte do especial Disney no Brasil com algumas composições inspiradas no universo Disney. E começando com Arlindo Cruz, Pagode na Disney, dele com Alceu Maia e Breno Maia, gravação de 2010.
Pois é, é a primeira parte porque, como já dissemos, haverão outras partes, né?
É, haverá outras.
Tamanho é o universo Disney, né? A vastidão de músicas que tem.
História de papagaio eu conheço bastante. Vou contar nesse instante uma bem interessante. Quando eu cheguei aqui, fui tomar um café na Praça Tiradentes, no botequim do seu Vicente. Vi um pássaro verde em cima de um palanque que eu não conhecia. Eu perguntei à freguesia, me disseram que era o papagaio Zé Carioca, professor de português. Fala francês, italiano, até inglês. Um bom freguês, ele ficou o meu amigo. Me levou consigo a uma gafieira, onde eu sambei a noite inteira. De madrugada, uma dama fuleira fez um tempo quente e o papagaio pulou na frente. Deixa comigo que eu sou carne de pescoço. Quem mexer com meu amigo tem que mastigar um osso. Não tenha medo, isto é café pequeno, eu resolvo só. Pulou pra trás e arrancou o paletó. Meu Deus, que nó, eu vou fugir pra Maceió com a minha avó. É, mas de repente a polícia chegou e o baile acabou e todo mundo se pirou. E o papagaio saiu debaixo da mesa, todo rasgado, completamente depenado. Os dançarinos ficaram com pena de ver o seu estado. Disseram, coitado, ele saiu gingando, se rebolando, todo cheio de visagem. É dos pelados que elas gostam mais. É dos pelados que elas gostam mais.
Que delícia isso, hein?
Ah, isso é bom demais.
Bom demais, é um mestre.
É, hein? Clássico do samba de breque, inspirado em personagem da Disney, Mestre Moreira da Silva interpretando Zé Carioca. De Zé da Zilda e Zilda do Zé.
É tudo Zé, hein? É Zé Carioca, Zé da Zilda, Zilda do Zé.
Quanto Zé, hein? Gravação de 59.
59. Eu tinha um ano de idade.
Olá.
Bom, e também fala de Zé Carioca a próxima música, que na verdade não é uma prata da casa, é uma lata da casa.
E depois o tio Patinhas, do Fundo Monetário Internacional, não me emprestou
nenhum dinheiro. Nem dólares, nem rublos, nem euros, de que eu tanto precisava. Pra que, ora, pra que mistérios do terceiro mundo? Pra comprar o meu pandeiro, pra usar em fevereiro. E depois o Zé Carioca, meu amigo, meu vizinho, me pagou um cafezinho. E assobiou o samba do Noel Rosa.
É quem late lá na vila, dança e quebra lá na fila.
Assobiou o samba todinho, assobiou o samba
certinho. Fala do Tio Patinhas, fala do Zé Carioca, né? O Zé Carioca cantando um samba do Noel. São Delírios de Jorge Maltner, né? A música Cachorro Louco, Relâmpago Dourado, que este Laerte Sarrumor que vos fala teve o prazer de cantar no show Não Me Pergunte a Hora, com Laerte Sarrumor, Du Moreira e Louco Souza, ou seja, Du Louco e Sarrumor, o trio, né? Du Louco e Sarrumor, Não Me Pergunte a Hora, grande show, adorei fazer. Peninha, hein, Alcione? Que peninha. Sim. Tava tão bom, né? Mas...
Nossa, ficaria aqui horas.
O nosso tempo é exíguo.
É escasso.
É diminuto. E estamos chegando, então, no finalzinho, nos estertores. Apagar das luzes do nosso especial Disney no Brasil. Mas vamos fazer mais. Vamos fazer o segundo, quiçá até um terceiro.
E a derradeira é inspirada em fatos reais. Baby do Brasil com Barrados na Disneylândia, tremendo sucesso dos anos 80, que conta o episódio real da Baby do Pepeu Gomes terem sido proibidos de entrar na Disneylândia, uma gravação de 84.
Que fracasso, hein?
Que fracasso.
Ô, Baby, Pepeu,
vai embora daqui!
Já estamos indo, mas fica ameaça. Semana que vem nós volta. Eu estive aqui, Laerte Sarrumor, ao seu dispor.
E Alcione Sana.
Mas que amor! E nos textos, nas pesquisas, na seleção musical, Ayrton Munhaine Jr., aquele, o nefando, o nefasto. E lá nos botõezinhos, editando, captando, mixando, Zé Mileto, Mr. Jingle. E na central técnica, na base de lançamento, colocando o foguete e o programa no ar, Benedito Ribeiro, o Dom no clima.
Vai! Um abraço!
Vai.
Assim.
Vai embora daqui! Fui.